O silêncio permite a violência. Então, viologue.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do projeto de extensão Violência e Diálogo, Viologue, da Universidade de Pernambuco em parceria com o Núcleo Estadual de Telesaúde, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Meu nome é Maria Alice, eu sou graduanda de enfermagem pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco e, juntamente com Júlia, vamos conversar um pouco sobre o tema do podcast de hoje.
Isso mesmo. Como dito por Maria Alice, meu nome é Júlia Gabriela, também sou graduanda de enfermagem da mesma instituição de ensino superior e hoje vamos falar sobre uma temática muito relevante, o transplante hepático nas hepatites.
Então, de acordo com o Ministério da Saúde, hepatite significa inflamação do fígado e que pode ser causada por diversos fatores, como, por exemplo, o uso excessivo de álcool e outras drogas, infecções causadas pelos vírus do tipo A, B, C, D e E, doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. Nem sempre a doença irá apresentar sintomas, mas quando eles surgem, se manifestam principalmente na forma de cansaço, febre, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, que é icterícia, e também pela presença de urina escura e fezes claras. O fígado é um órgão bastante importante para manter o funcionamento saudável do nosso corpo, e várias doenças podem atingir esse órgão. Entre as principais doenças, como eu falei antes, estão as hepatites virais, a hepatite ocasionada pelo álcool ou medicamentos, e a hepatite autoimune. Tais doenças podem ocasionar a cirrose e também a doença hepática crônica, que é irreversível. Quando a alteração hepática é muito grave, chegando a comprometer a saúde do paciente, reduzindo a sua qualidade e expectativa de vida, o transplante hepático é uma alternativa terapêutica justificável e necessária.
Muito interessante, Alice. E para iniciarmos a nossa conversa, temos a grande alegria de convidar Luiz Henrique Taurino, formado pela Faculdade Pernambucana de Saúde. Ele trabalha no Instituto de Hematologia do Nordeste e como enfermeiro perfusionista pela equipe de captação de órgãos abdominais pela Unidade de Transplante de Fígado de Pernambuco. Luiz irá esclarecer e nos fazer refletir e aprender sobre esse assunto importante.
Então, Luiz, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de saber qual seria a diferença entre cada hepatite e como podemos diagnosticá-las.
Ótimo. Para responder essa pergunta, primeiro eu quero conceituar o que é hepatite. Hepatite se caracteriza por inflamação no fígado e pode ser causada por vírus, alguns medicamentos, álcool ou outras drogas, até mesmo doenças autoimunes, genéticas e metabólicas. Sendo assim, a diferenciação dos 7 tipos de hepatite são A, B, C, D ou E, que são feitos pelos vírus que causam a inflamação, mas também temos as hepatites alcoólicas e autoimunes. De modo geral, as hepatites alcoólicas e autoimunes é autodidático o seu surgimento, né? As do tipo A e E são de transmissão fecal-oral, sendo a E quase que inexistente no Brasil, e os tipos B, C e D de transmissão parenteral ou sexual. Seus diagnósticos são feitos de forma clínica. Nesse caso, o seu início é de uma forma muito inespecífica, mas também é feito laboratorialmente, com as pesquisas de anticorpos IgG e IgM, a exemplo, a pesquisa de anti-HBC, para pesquisar a infecção latente ou pregressa da hepatite B.
Luiz, a negligência da vacinação contra a hepatite B impacta na incidência dos transplantes hepáticos?
Com toda certeza. Faz parte do calendário nacional de imunização a vacina para a hepatite B, que tem cobertura, logicamente, para o tipo B, mas também para o tipo D, visto que esse tipo só se desenvolve no organismo infectado pelo tipo B. O esquema vacinal é feito aos 2, 4 e 6 meses de vida com a tetravalente e 2 doses de reforço com a DTP. Caso na pesquisa de anticorpo você não adquiriu a imunidade por meio da vacina, você pode revacinar com mais 3 doses, sendo a segunda após 30 dias a primeira e a terceira dose com 180 dias. Tudo fornecido gratuitamente pelo amplo acesso pelo nosso magnífico Sistema Único de Saúde, nosso SUS.
Qual é a população que mais realiza o transplante hepático por hepatites? São mais homens ou mais mulheres? E em que faixa etária eles estão inseridos?
No boletim epidemiológico de detecção das hepatites, mostrou que o comportamento da tipo B é de maior prevalência no sexo masculino, maior que 50%, ou seja, a cada 10 mulheres infectadas, tem uma média de 11 a 14 homens infectados, na média de idade de 25 a 44 anos. Enxergamos assim que esse comportamento também se repete na indicação para transplante.
Como a gente viu, existem vários tipos de hepatite, mas qual é a hepatite que mais causa necessidade do transplante hepático?
Observando assim, então, a maior prevalência nas hepatites, podemos dizer que as que mais causam indicação para transplante é a do tipo B e a do tipo C.
Bom, eu fiquei sabendo que as normas do Ministério da Saúde para indicar o transplante de fígado sofreram atualização desde 2009. Você poderia explicar um pouco delas?
Pela nova portaria de número 2600, de 21 de outubro de 2009, existem 19 indicações para transplante hepático. Algumas são cirrose causada pela hepatite B ou C crônica, cirrose alcoólica, câncer primário de fígado. Nesses casos, tem que ter ou um nódulo único menor que 5 cm ou até 3 nódulos menor que 3 cm. Também a hepatite fulminante, a doença de Wilson, síndrome hepatopulmonar, atresia de vias biliares, principalmente em crianças, síndrome de Budd-Chiari, colangite esclerosante primária, entre muitas outras.
Então, mas quando a gente fala de transplante, a gente não pode deixar de falar também da doação de órgãos, certo? Como anda a fila de transplante no Brasil hoje? As pessoas ainda têm receio de falar sobre doação de órgãos?
A doação de órgãos, com o passar do tempo, foi um tabu que vem sendo quebrado, pouco a pouco. Ainda temos muitas causas contornáveis pelo diálogo e a informação das negativas familiares. Segundo o Registro Brasileiro de Transplante, desenvolvido pela Associação Brasileira de Transplante, a ABTO, até março desse ano, temos 213.316.000 pessoas na lista para receber algum órgão ou tecido no Brasil. Mas com mais discussões como essa, que abre o debate para desmistificar o processo de doação transplante, impacta muito positivamente. Para você que nos ouve, a autorização de doação é feita pelo familiar de primeiro grau. Informe seu desejo de doar. Diga sim para que outros tenham essa oportunidade.
Assim, estamos nos despedindo de Luiz, agradecendo a sua participação nesta conversa tão esclarecedora e importante para a sociedade e atuantes da saúde.
Isso mesmo. Muito obrigada, Luiz. Foi um prazer te ter aqui conosco.
Quero agradecer imensamente pelo carinho de vocês, Júlia, Alice, Vitor. Agradecer também o convite nesse espaço para falar de um assunto que eu tanto amo e dedico minha carreira, né? Quero agradecer a vocês que pararam um pouco e nos ouviram falar de um assunto tão importante, tão relevante. Quero dizer que fico disponível aqui para vocês para aparecer em outros episódios. Um abraço a todos.
Bom, pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje do projeto de extensão Violência e Diálogo, o Violog. Nos siga no Instagram, @extensãoviolog, e acompanhe nossos vídeos no YouTube. O canal se chama Extensão Violog. Fiquem ligados nos próximos episódios. Tchauzinho!
O silêncio permite a violência. Então, Violog.